Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainatri. Hoje vou resumir e analisar o livro A Riqueza das Nains, de Adam Smith, publicada originalmente em 1776, é uma obra clássica de teoria econômica e um marco na consolidação da economia política como campo de estudo. Em vez de ser um manual de receitas rápidas, o livro investiga com fôlego amplo, como sociedades produzem, distribuem e ampliam sua riqueza ao longo do tempo. Smith examina a diversão do trabalho e seus efeitos sobre a produtividade, a formação de preços, a função de preços ou bel de salários, o papel de salários, lucros e rendas na composição do valor. Também discute o comércio interno e externo, as restrições impostas por monopólios e privilégios e os limites e responsabilidades do Estado na provisão de justiça, defesa e obras públicas. Esta edição integral em volume único reúne os cinco livros da obra, permitindo acompanhar um encadeamento completo do argumento. Embora a linguagem e a extenso exijam dedicação, a leitura oferece uma base histórica e conceitual para compreender debates econômicos que permanecem atuais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, divisão do trabalho e aumento de produtividade. Um dos sexos mais conhecidos do livro é explicado como a divisão do trabalho eleva a produtividade. Smith descreve que, quando a produção é repartida em tarefas menores e especializadas, os trabalhadores desenvolvem maior destreza em operações específicas. Reduzem o tempo perdido na troca de atividades e incentiva a criação e o uso de máquinas e ferramentas que facilitam o processo. Esse ganho de eficiência não é apenas técnico, ele altera a capacidade de uma economia gerar excedentes e, portanto, sustentar níveis mais altos de consumo e investimento. Smith também ressalta que a divisão do trabalho não cresce indefinidamente por vontade abstrata, pois encontra um limite na extensão do mercado. Em mercados pequenos, a especialização extrema não se sustenta porque não há demanda suficiente para absorver a produção de tarefas muito estreitas. A discussão conecta a organização produtiva, tamanho do mercado e expansão do comércio, fornecendo um fundamento para entender por que economias mais integradas tendem a apresentar maior produtividade média. Ao mesmo tempo, o tema abre espaço para refletir sobre como estruturas sociais e institucionais condicionam esse processo. Em segundo lugar, troca. Mercados e a coordenam por interesses individuais. Smith parte da ideia de que a vida econômica se apoia na troca e na cooperação indireta entre pessoas que buscam seus próprios objetivos. Em vez de depender continuamente de benevolência, indivíduos recorrem ao comércio e à negociação, oferecendo algo em troca do que necessitam. Esse mecanismo ajuda a explicar como sociedades complexas coordenam produção e consumo sem planejamento central detalhado. Ao longo da obra, a defesa de mercados relativamente livres não aparece como um slogan, mas como uma investigação sobre incentivos, concorrência e restrições. Smith critica privilégios e monopólios concedidos por autoridades, pois tendem a reduzir a concorrência, elevar preços e limitar oportunidades para novos participantes. A concorrência, por sua vez, funciona como disciplina que pressiona produtores a melhorar a eficiência e a alinhar oferta e demanda. A analista também mostra que a coordenação de mercado depende de regras e instituições, como segurança assim. O livro combina uma visão de dinâmica espontânea dos mercados com uma atenção constante a como normas e políticas podem distorcer ao apoiar o funcionamento econômico. Em terceiro lugar, preços, salários, lucros e renda como se formam o valor. A obra dedica amplo espaço à formação de preços e à distribuição do rendimento entre grupos e fatores econômicos. Smith distingue o preço natural, associado aos custos de produção e as remuneras de usuais de trabalho, capital e terra, do preço de mercado, que oscila conforme oferta e demanda no curto prazo. Essa distinção busca explicar por que preços podem variar e, ainda assim, gravitar em torno de referências mais estáveis em condições competitivas. No mesmo movimento, Smith discute salários, lucros e renda como componentes do preço e como parcelas do produto social. Ele observa que salários variam entre ocupações e localidades e relaciona parte dessas diferenças a fatores como risco, qualificação e regularidade do emprego. Sam reduzir o fenômeno a uma única coisa. Ao tratar de lucros, analisa incentivos do capital e os efeitos da concorrência sobre margens. A renda da terra aparece ligada com disseis naturais e institucionais. Mesmo com linguagem histórica, essas categorias oferecem uma moldura para pensar conflitos distributivos. Estrutura de castos e o impacto de mudanças econômicas sobre diferentes grupos sociais. Em quarto lugar, acumulação de capital, crescimento e papel do dinheiro para Smith. O crescimento econômico depende da capacidade de ampliar a produção de bens e serviços, o que está ligado à acumulação de capital e à expansão da divisão do trabalho. A poupança e o reinvestimento permitem aumentar estoques, ferramentas e instalações, elevando a produtividade futura. O autor relaciona esse processo à segurança das transações e à previsibilidade institucional, pois o investimento tende a ocorrer onde propriedade e contratos são protegidos. Dentro desse quadro, o dinheiro aparece como instrumento que facilita a troca e reduz fricções do escambo, tornando mais eficiente a circulação de bens. Smith discute como meios de pagamento, crédito e formas monetárias podem afetar a atividade econômica, sem transformar o dinheiro na origem da riqueza em si. A riqueza, no sentido do livro, está ligada à produção e ao trabalho aplicado de modo eficiente, e o dinheiro é um meio para coordenar trocas e viabilizar a especialização. Ao discutir comércio interno e externo, Smith também conecta crescimento à ampliação de mercados, sugerindo que a integração comercial pode favorecer produtividade e investimento, desde que não seja dominada por restrições artificiais e privilégios. Por último, Estado, impostos e limites do mercantilismo. Uma parte central do livro, a crítica ao mercantilismo, entendido como um conjunto de políticas que privilegiam controle, proteções seletivas e a busca por superávites comerciais como objetivo em si. Smith argumenta que esse enfoque frequentemente favorece interesses específicos. Cria barreiras à concorrência e impõe custos ao público por meio de preços mais altos e menor eficiência. A alternativa que emerge no texto é a defesa de maior liberdade de comércio e de arranjos institucionais que promovam competição. Isso não significa ausência de Estado. Smith se atribui ao poder público funções essenciais como defesa. Administração da justiça e provisão de obras e instituições públicas que não seriam oferecidas adequadamente pelo interesse privado, especialmente quando benefícios são difusos. Ele também aborda tributação, enfatizando princípios de arrecadação que buscam equilíbrio entre capacidade de pagar, previsibilidade e praticidade administrativa. O tema mostra como a economia, para Smith, é inseparável de política e instituições decisas sobre impostos, comércio e privilégios moldam incentivos. Distribuição de renda e possibilidades de crescimento, tornando a obra relevante para debates contemporâneos sobre políticas públicas e regulação. Em conclusão, a riqueza das nações deve ser lida por estudantes e pesquisadores de economia, ciência política, relações internacionais e história. Além de gestores públicos e leitores que desejam compreender as raízes intelectuais de debates sobre mercado, Estado e desenvolvimento, o principal benefício é construir uma base conceitual para interpretar temas como produtividade, concorrência, preços, distribuição de renda e comércio sem depender apenas de slogans modernos, mesmo quando algumas descrições refletem o contexto do século XVIII. O livro oferece um vocabulário analítico que ajuda a identificar incentivos, conflitos e efeitos não intencionais de políticas econômicas, para quem atua com políticas públicas. A obra é útil ao esclarecer porque privilégios, monopólios e restrições podem gerar ineficiências, ao mesmo tempo em que reconhece funções necessárias do Estado em justiça. Defesa e infraestrutura. em comparação com livros introdutórios contemporâneos, que frequentemente resumem resultados e modelos. Smith se destaca por Articular Economia com Institutes, Historia e Moral Social, mostrando como a vida econômica é parte de um tecido político e cultural mais amplo. A edição integral em volume único favorece o acompanhamento do argumento completo, permitindo entender continuidades e nuances que se perdem em celestes ou citais isoladas. Se você quiser apoiar Adam Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!